com os cartões dos pintores com a boca e os pés. Porque o cartão vale mais que 1000 mensagens virtuais. Peça pelo WhatsApp 11 50 53 5100.
É Natal.
Apoio Instituto Bandeirantes.
E agora, o craque Zico.
Quando o assunto é futebol, cultura, só quem tem o DNA brasileiro pode realmente entender. Zico. A BetSport traz tudo o que amamos. As maiores cotações, super odds todos os dias e uma conexão verdadeira com o nosso povo. Não se trata apenas de apostar, mas de viver a paixão pelo esporte e pela tradição que torna o Brasil inconfundível. Na BetSport, a alma do Brasil está presente em cada aposta. E é por isso que o Brasil é BetSport.
Rede Bandeirantes de Rádio. Informação e tecnologia. Emissoras por todo o país conectadas via satélite, por onde chegam as notícias do que acontece no Brasil e no mundo. É comunicação direta com a marca do jornalismo Bandeirantes. Rede Bandeirantes de Rádio. Os fatos, as notícias em primeira mão. Jornal. Jornal Primeira Hora. Na Bandeirantes.
A Filco simplifica sua casa com uma linha completa de produtos cheios de tecnologia e inovação. Tudo para aproximar quem você ama e o encontro acontecer. Acesse filco.com.br e descubra o produto perfeito para transformar seu Natal. Tem coisas que só a Filco faz para você.
Passou no pedágio eletrônico e ainda não pagou a tarifa? Evite ser multado por evasão. Você tem várias opções para fazer o pagamento. Não perca tempo. Pode ser no site novolitoral.com.br ou baixe o aplicativo CML Novo Litoral. Agora, se você quer pagar presencialmente, é só ir até uma das 8 bases do serviço de atendimento ao usuário nas rodovias da CNL e pagar com cartão de débito, crédito ou por Pix. Tudo rápido e fácil. Evite multas. Fique em dia com o pedágio e viaje tranquilo. Siga em frente. Siga fácil.
Trânsito.
Um ótimo sábado, ouvinte Bandeirantes. Já temos lentidões na Marginal do Tietê e na Avenida do Estado. Essa no sentido da Marginal, congestionada do viaduto 25 de março até a rua São Caetano. Para não ficar nesse estacionamento, melhor utilizar o corredor Norte-Sul. Você tem 30 horas para levar um Volvo EX30 com condições exclusivas. Apenas 5 e 6 de dezembro, visite uma concessionária Volvo e aproveite. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Rádio Bandeirantes.
Bandeirantes, 7 horas e 28 minutos.
A conta de luz deve fechar o ano de 2025 com um reajuste de 7% em relação ao ano passado, levando em consideração a média dos 12 meses.
A estimativa é da Agência Nacional de Energia Elétrica e foi divulgada ontem no boletim Infotarifa, criado neste ano, com informações sobre o setor.
Segundo a ANEEL, a alta acima da inflação ocorreu principalmente devido ao aumento da conta de desenvolvimento energético.
A CDE é um fundo para todo tipo de subsídios do setor elétrico.
Esse fundo é utilizado para bancar a tarifa social para quem faz parte do Cadastro Único e os recursos do programa Luz para Todos.
Também é usado para descontos para compra de carvão por usinas térmicas e auxílios financeiros para usinas eólicas e solares.
Os custos da conta de desenvolvimento energético é dividido entre todos os consumidores.
Por isso, segundo a ANEEL, o aumento da CDE causa a elevação tarifária geral.
Além disso, a agência também aponta para uma devolução de impostos, PIS, COFINS, menor do que o estimado, como outra justificativa.
Rádio Bandeirantes. Aqui você se informa. Este é o Jornal Primeira Hora. Diretor responsável, João Carlos Saad.
ZYH590, Rádio Assunção, AM 620 kHz.
Bate coração. A sua manhã é na Rádio Assunção. Alô, alô, Fortaleza.
Alô, alô, Fortaleza, vem escutar. Jota Lacerda já vai começar. Na sintonia da Rádio Assunção. Tem cultura, tem esporte pra animar. Notícia fresquinha pra informar. Fortaleza vibra na estação. Jota conduz com dedicação. Rádio Assunção é a nossa paixão. Sintoniza, vem ouvir, essa energia vai te atingir, de manhã até o fim do dia. Rádio Assunção é pura alegria.
Bom dia. 7:31. Estamos começando mais um Alô, Alô Fortaleza. Hoje de sábado, o grandão. Vamos até às 11 da manhã, 6 de dezembro de 2025. Eita, dezembro está indo embora. Você vai ficar com saudade dele? Vai ficar com saudade de 2025? Ou não? Ou está esperando um 2026 bem melhor? 2025 foi melhor que 2024? Se não foi, mas tem que fazer uma análise, tem que buscar os motivos. Possivelmente você não corrigiu rotas que deveria ter corrigido, não melhorou algumas questões que deveria ter melhorado, tem que analisar e seguir o planejado para que tudo dê certo. Refaça a rota para 2026. E quem conseguiu cumprir a meta, quem conseguiu seguir o roteiro para 2025, parabéns. Planeje um 2026 que certamente será melhor ainda. Às 7:32, 7:32, nós temos um sábado com o céu e poucas nuvens, como tem sido noite e madrugada, aparecem algumas nuvens, até uma possibilidade de chuvinha aqui, chuvinha acolá, mas essa chuva termina não acontecendo por aqui, e ao longo da manhã a temperatura segue em elevação e o sol vai ganhando espaço aqui na aldeota Rui Barbosa, 1901, temperatura de 28 graus, já em elevação. Daqui a pouco bate 30 graus em Pino. Temperatura da água 26 graus, a nebulosidade 57%, umidade relativa do ar 70%, ventos fracos, índice ultravioleta está baixo, de alguma forma cuidado sempre com a pele. A pesca tá bom, agora daqui a pouco já não vai ficar legal, são os indicadores aqui, então aproveitem, vai pescar, pesca logo, porque daqui a pouco, neca. Ondas estão mais altas que ontem, 3 metros a onda do surfista. Alô, amigo surfista, a onda deu uma graça aí, 3 metros, 1,5 metro aquela intermediária, 80 centímetros a onda menor, a maré, hoje só teremos uma baixa mar, 11:54. A maré agora está cheia. 5:59 foi o ponto máximo. A maré vai baixando. Quem vai à praia agora pela manhã, pega a maré cheia. A segunda pré-mar será às 18 horas. Então, temos maré alta agora. Às 11:54, ponto mínimo da maré, vai dar baixa mar. Maré baixa, vazante, 11:54. Aí sobe de novo. E 18 horas. A maré fica cheia de novo. Coeficiente de maré está muito alto, hein? Muito alto. Então, muita atenção. A lua está na transição, saindo da lua cheia. Então, vejam bem. As correntezas estão fortes, muito fortes. Só temos uma maré baixa hoje. 11:54, vazante. As ondas estão mais altas. Correnteza forte. Então, cuidado com esse combo aí. Que o banho de mar, se eu fica pedindo mais atenção, principalmente para as crianças, para os idosos, muita atenção, para que tenhamos um final de semana tranquilo, de paz, de alegria. E como está, cadê aqui a nossa praia? Vamos ver aqui como é que estão as nossas praias. Nós temos 13 praias aqui na nossa costa da capital, em Fortaleza, e vamos ver como é que elas estão. Temos 13 não, temos 33. São 33 praias que temos aqui na nossa costa em Fortaleza. Temos 27 verdes e 6 vermelhas. Significa dizer, 27 praias liberadas para o banho e apenas 6 estão impróprias para o banho. Vamos começar lá pelo lado oeste, lá na foz do rio Ceará, até aqui embaixo a Igreja de Santa de Virgens. Aí são 10 praias. Temos 3 impróprias para o banho. Quais são elas? Logo lá na foz do rio, lá perto do nosso amigo Albertos, lá está impróprio para o banho. Aí vem 2 a seguir, Praia da Barra, ali à altura da Rua das Goiabeiras, e altura da Rua Bom Jesus. Essas duas aí estão liberadas para o banho. A praia a seguir, que é a Praia do Coqueirinho, ainda na Barra, próximo ao projeto 4 Varas, aí também está em... Não, não é 4 Varas, não. 4 Varas já está liberado, né? É, o que está impróprio para o banho é Coqueirinho, na Rua Coqueiro Verde. Aí Goiabeiras, na Rua Coqueiro Verde, está imprópria para o banho. A outra é lá no Foz, imprópria para o banho. E a outra imprópria para o banho é aqui embaixo, Santa de Virgens. Bem aqui ao lado da Igreja Santa de Virgens, está imprópria para o banho. São essas 3 aí, estão vermelhas. As outras todas liberadas, todas liberadas. Ali nas Goiabeiras e ao lado, na Bom Jesus, elas estão liberadas. São verdes, que elas estão cercadas pela Praia da Foz e pela Praia do Coqueiro Verde, que estão impróprias para o banho. E aqui embaixo, Santa de Virgens também, vermelho. Portanto, são 7 praias liberadas aí, nesse trecho oeste, com 3 impróprias. No centro, são 3 impróprias para o banho e 7 liberadas. Quais são as 3 impróprias para o banho? Desde lá o Mucuripe, no Porto dos Botes, até, vem a terceira, que é a altura da estátua Iracema. Pronto, essas 3 aí. Rua Interna, Mercado dos Peixes, estátua Iracema. Também muita pedra por ali, né? Muito legal de tomar banho, não. É ruim ali. É bom para contemplar, só para ficar olhando. Ali já chegaram também de navios. Não é muito legal, a água fica suja. Geralmente cai óleo, vem muito óleo ali naquela direção. Então não é muito legal. Essas 3 aí estão impróprias para o banho. A partir daí, a partir da feirinha da beira-mar, aí já é Praia do Meireles, está tudo liberado. Tudo liberado a partir aí da feirinha da beira-mar até a Praia dos Crush, altura do Centro Cultural Belchior. Aí, meu irmão, tá liberado geral, pode ficar todo mundo numa nice aí, tá tudo bem esse trecho todo, são 7 praias. Vamos para o outro lado, lado leste, esse é o lado da Praia do Futuro. Aí, meu amigo, sabe o que aconteceu? Tá tudo liberado, as 13 praias, desde a Sabiaguaba, quem vem aqui pelo Washington Soares, até a Praia Caça e Pesca, altura da Rua Geminiano Jurema. Tudo liberado. 13 praias, façam a festa aí na Praia do Futuro de fora a fora. Desde a Sabiaguaba até a Caça e Pesca, desde Caça e Pesca até a Sabiaguaba. Tudo liberado, tudo tranquilo. Tá bom? Tome seu banho de praia com tranquilidade, com paz, com harmonia, com sua família, ou sozinho, ou sozinha. Volte para casa numa boa. E como está o nosso dinheiro? Ah, o nosso dinheiro, houve uma queda nas bolsas com o anúncio de que o Flávio Bolsonaro é o candidato do Jair Bolsonaro no PL para a próxima eleição a presidente da República. A bolsa é assim, ela fica nervosa, ela tem uma expectativa, aí vem outra coisa, ela cai, depois ela vai se ajustando, porque ela não fica nem alta, nem baixa, nem no chão, nem no céu, ela vai flutuando. Os apostadores, aqueles que ficam de olho na bolsa, ganham ou perdem. Os mais rápidos ganham, os mais lentos perdem. E como é que ficou? Subiu tudo, dólar também subiu, a subida legal o dólar, hein? Rapaz, bateu lá nas alturas. Quem caiu foi o Bitcoin. Bitcoin caiu. Ih, rapaz, Bitcoin caiu. 89.371,40 de dólar. Convertido em reais, R$485.286,70. A Libra subiu, subiu muito, para 7,26. Caramba, euro subiu um pouquinho também, 6,32. E o dólar, esse que subiu mais, para 5,43. Ontem abrimos aqui com 5,31. Hoje com 5,43, o dólar deu uma subida, deu uma descida nas bolsas. Agora acompanharemos se a informação será confirmada ou não, como é que vai flutuar, isso tudo aí. Flávio Bolsonaro anunciou que ele foi o escolhido por Jair Bolsonaro para disputar a presidência nas eleições 2026, já que o Jair Bolsonaro não tem fala. Então o Flávio foi quem passou a informação que saiu inicialmente na coluna de Paulo Capelli, da Metrópolis. Esse Paulo Capelli é um danado, hein? Saiu por volta de 12:45. Aí gerou uma imediata reação do mercado. O mercado é assim mesmo. O mercado estava esperando que o Tarcísio de Freitas fosse anunciado como candidato de Jair Bolsonaro. E ainda poderá ser. Ninguém sabe, está longe ainda. Chapa não está registrada. Poderá ser. Tudo isso acontece na política e no mundo dos negócios. O Ibovespa teve a maior queda diária em 4 anos, menos 4,31%. Para se ter uma ideia, só nos 15 minutos após a notícia, o Ibovespa caiu 1,20%. Os principais bancos do país perderam 62 bilhões de reais em valor de mercado após a notícia. Pouco tempo depois, Valdemar Costa Neto manifestou-se, afirmou que Bolsonaro falou, está falado, estamos juntos. Na sequência, o próprio Flávio oficializou através de um post. Dá para dizer que a decisão foi uma surpresa, principalmente depois do episódio em que a Michele estava aqui no Ceará, falou sobre o apoio ao Ciro e tal. Aí entraram os filhos no debate, e um diz que me diz, o outro pá, pererê, ficou aquele ruído na comunicação, e a Michele disse que era contra o apoio a Ciro e tal. Sobre o apoio do PL ao Ciro Gomes no governo do Ceará, depois dessa fala, as coisas ficaram paradas. Está assim como um helicóptero plainando no ar. Todo mundo querendo saber se decola, se desce, o que é que acontece? Está parado no ar. Helicóptero está parado no ar. Entre os três filhos mais velhos, Flávio é visto como um nome mais moderado do que os irmãos. E mais do que isso, um nome que tem capacidade de articulação no Congresso, tem conversado melhor com o Centrão, transita bem. Jair ganha uma espécie de porta-voz, o homem que falará pelo ex-presidente e pela direita. Assim, Flávio passaria a conquistar mais força para sentar à mesa e negociar com o Centrão. Porque aí ele está ungido, está autorizado, acabou o ruído, ao menos por enquanto, aquele ruído que tinha, não é, sou eu, não é, pá. Os outros candidatos vão se manifestar e alguns, se confirmada a presença do Flávio na cabeça de chapa, outros poderão ser candidatos, como o governador de Goiás, por exemplo, disse, sou candidato. E tudo indica agora que o Bolsonaro deve direcionar Tarcísio a buscar uma reeleição ao governo de São Paulo. Que, inclusive, a ideia do próprio Tarcísio era essa. Ele sempre disse que não sairia candidato ao governo federal, que ele seguiria no trabalho dele. Foi a promessa aos eleitores dele. Certamente que alguns eleitores não gostariam se Tarcísio saísse para concorrer à presidência da República. Ele vai bem em São Paulo. Cláudio Castro e Flávio, Cláudio Castro e Tarcísio, não sei, tudo especulação. Tudo especulação. Bom, vamos aguardar então, porque não passa de uma informação apenas. Nada concreto, que ainda tem muito tempo. E a política é cheia de jogo de xadrez. Cheia de jogo de xadrez. Às vezes o que parece que é, não é. Parece que será, não será. O que não parece, nem de longe, será. Então é assim que funciona a política, dessa forma. É, dito isto, vamos orar? Vamos orar. Vamos orar para que Deus nos dê direção, para que Deus nos dê um ótimo final de semana, de paz, de alegria, de harmonia, de tranquilidade, repouso para quem é de repouso, trabalho para quem é de trabalho. Façam suas atividades e vamos em frente. Vamos orar com o padre Alex Nogueira.
Orar costuma fazer bem.
Debaixo do olhar intercessor da Virgem Maria, neste primeiro sábado do mês, dia 6 de dezembro, estamos unidos com você nesta oração da manhã e também hoje pedimos a intercessão de São Nicolau, que ele interceda para que encontremos o caminho de Jesus na alegria e na paz, não aquela que vem do mundo, mas aquela que vem de Deus. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. O Senhor Jesus Cristo esteja contigo para te proteger, esteja à tua frente para te conduzir e atrás de ti para te guardar. Olhe por ti, te conserve e te abençoe. Amém. E a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Que neste sábado você permaneça na paz e na alegria que vem de Jesus. Abençoado dia para você e sua família.
Abençoa, Senhor, as famílias. Amém.
Sete horas e 50 minutos. Alan Barbosa está aí, já chegou. Ele nos traz o giro de notícias.
Olá, este é o Giro de Notícias. Eu sou Alan Barbosa e você acompanha os destaques do momento. O senador Flávio Bolsonaro, do PL do Rio de Janeiro, usou uma rede social para informar que o pai dele, Jair Bolsonaro, o escolheu para ser candidato à presidência da República em 2026. O presidente do PL, Valdemar Costa Neto, referendou também por meio de uma rede social a opção do ex-presidente. O anúncio da candidatura do senador Flávio Bolsonaro à presidência impactou na economia. O dólar fechou a sexta-feira em alta de 2%, cotado a R$ 5,43. É o maior valor nos últimos dois meses. O Ibovespa fechou em queda de 4%. O mercado esperava que Bolsonaro referendasse a candidatura de Tarcísio de Freitas, segundo analistas. O ator Mário Gomes usou uma rede social para informar que foi vítima de assalto na madrugada desta sexta-feira. Sete homens armados e encapuzados invadiram a casa do ator na Barrinha, zona oeste do Rio de Janeiro, e fizeram a mulher e os filhos dele reféns. Os bandidos levaram R$ 50 mil em dinheiro. A polícia do Distrito Federal prendeu um homem acusado de cometer crimes contra diversas mulheres nos últimos anos. José Neilton Gomes Melo, de 54 anos, cometia violência física, sexual, psicológica e patrimonial contra as vítimas. Elas tinham o mesmo perfil, adultas, vulneráveis e em momento de fragilidade emocional. Uma das vítimas perdeu R$ 200 mil para o criminoso. O ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal, marcou para os dias 24 e 25 de fevereiro de 2026 o julgamento sobre o caso Marielle Franco na primeira turma da corte. O processo do qual o ministro Alexandre de Moraes é relator está pronto para ir a julgamento após todas as fases serem cumpridas. Marielle Franco e o motorista Anderson Gomes foram mortos em março de 2018, no Rio de Janeiro. O Brasil caiu no Grupo C da Copa do Mundo dos Estados Unidos. Os adversários da primeira fase são Marrocos, seleção com a qual estreia em 13 de junho, Haiti e Escócia. A seleção brasileira mandará jogos no lado leste estadunidense. Entre as possibilidades estão Miami, Boston e Nova York. O Giro de Notícias é uma produção da Agência Rádio Web. Texto e apresentação Alan Barbosa, edição Marcelo Bonora e Mário Melo.
Valeu, valeu, valeu. 7 horas e 52 minutos no Alô, Alô Fortaleza deste sabadão, dia 6 de dezembro 2025. E o tempo, como é que estará o tempo nesse final de semana, por aqui, por ali, por acolá? Aqui, já sabe, é sol. Aqui o sol não arreda, está ganhando espaço, está esquentando, temperatura em elevação, 28 graus. E o tempo, quem vai nos informar sobre ele é Breno Zonta. Fala, Breno.
O final de semana será de contraste na previsão do tempo. Enquanto a região centro-norte do Brasil espera muita chuva, no centro-sul deve predominar o tempo quente e seco. O meteorologista Márcio Bueno, da empresa Tempo OK, informa onde a chuva deve ser mais frequente, entre sábado e domingo.
Devido à presença de uma zona de convergência, é esperado que as chuvas dos últimos dias persistam no norte do Espírito Santo, sul da Bahia e centro-norte de Minas Gerais. Além disso, também por conta da atuação desse sistema, são esperadas chuvas em todos os estados do norte e boa parte do centro-oeste brasileiro.
De acordo com o meteorologista, os estados do Nordeste podem esperar tempo firme e seco no final de semana, assim como os estados do Sul e alguns estados do Sudeste.
E o que chama a atenção para os estados do Sul, São Paulo e Rio de Janeiro é que teremos dias muito quentes, com as temperaturas aí passando dos 30 graus Celsius e sem chuva. Porto Alegre, por exemplo, pode ter uma temperatura máxima aí de 35 graus Celsius no sábado. Portanto, é importante ficar de olho na hidratação, principalmente das pessoas que moram aí nesses estados que terão tempo mais firme e seco.
Na região citada por Márcio, entre o sul da Bahia e o norte de Minas Gerais e do Espírito Santo, a previsão de acumulado de chuva já nesta sexta-feira coloca a área em estado de alerta vermelho do Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET. O Instituto aponta grande risco de alagamento e transbordamento de rios, além de deslizamento de encostas, e orienta desligamento de aparelhos elétricos e do quadro geral de energia, observar alterações nas encostas e permanecer em local abrigado. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Breno Zonta.
7h55, bom dia, bom dia, bom dia, neuropsicopedagogo. Ontem conversamos aqui com Cleoneide Santana, neuropsicopedagoga. Foi uma entrevista legal, um papo legal, repercutiu bem. Parabéns, hoje é o dia dela. E parabéns a todos esses profissionais que precisam estar nas escolas. Já falamos sobre isso aqui, sobre tantos outros profissionais que precisam estar nas escolas, formando as suas equipes multidisciplinares para ajudar os estudantes e os professores também, porque nessa briga ou nessa luta termina desigual para os professores que ficam sozinhos na sala de aula. Já discutimos muito isso aqui sobre a transferência de responsabilidade de pais que não cuidam, não educam como deveriam educar seus filhos em casa, mandam os filhos para a escola e na escola as crianças precisam receber a educação acadêmica e a educação ética, moral, que não levam de casa. Isso é complicado, muito complicado. A escola é para ensinar a fazer, não é para ensinar. Tudo bem, vai junto também, mas o que é isso? Criança não leva nada de casa, aí é complicado. E pior, recebe na escola uma carga emocional, educacional, e quando chega em casa, tem outra carga educacional, moral, totalmente diferente, né? Aí é complicado. Aí é muito complicado, mas complicado mesmo. Mas para encerrarmos esse bloco, nós estamos aqui ao lado de Daniel Rodrigues, na Central Técnica, Carlos Roberto Pajeú, nas edições, à minha direita, Vitória Eufrásio, à esquerda, de olho na rede, e toda a equipe, liderada pelo prefeito de Campos Sales, Moésio Loyola. Para encerrarmos esse bloco, uma notícia, olha só como é que é a vida, como é que são as coisas. Ouçamos como o senador Carlos Viana encerrou a última reunião do ano da Comissão Mista Parlamentar de Inquérito, que apura o roubo praticado contra pensionistas e aposentados do INSS. Uma batalha para convocar algumas figuras protegidas pelo STF, protegidas por outros juízes, ladrões que roubaram aposentados e pensionistas. E roubaram muito, foi pouco dinheiro não, roubaram muito, não sei nem dizer a quantidade de dinheiro, e nem a CPMI sabe, e nem eles fazem cálculo também, tanto dinheiro que vazou de todo jeito, só se fala em milhões, 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 bilhões. Cara, faz o quê, meu amigo? Conserta sapatos, 20 milhões na conta do cara. O cara conserta sapato, aí o cara fala assim, rapaz, você conserta sapato, 20 milhões na conta. Enquanto isso, o ladrão estava calçando um sapato de 10 mil reais. O cara apontou, o senador apontou para o sapato dele e falou, o senhor sabe o nome desse sapato aí, a marca? Ele ficou tirando onda, calado. Falou, vou dizer aqui a marca para o senhor, esse sapato aí, disse lá a marca. Sabe quanto custa esse sapato? Ele ficou calado. Esse sapato custa 10 mil reais. 10 mil reais. Só o sapato. Só o sapato. Aí frotas de carro de luxo, né? Avião, jato. Deveriam estar todos na cadeia. Mas no Brasil? No Brasil, ir para cadeia, né? Só para ladrão. Xelelento. Tá difícil. Aí não se convoca quem é próximo do palácio. Não se convoca quem é próximo da justiça. O Banco Master, já botaram sigilo nas investigações do Banco Master, porque já se falaram em nomes de pessoas próximas ao poder. E segue o jogo. E segue o jogo. Não se fala. Falou em gente próxima ao poder, proibido falar. Mas essas mesmas pessoas que estão agora colocando sigilo numa investigação policial, criminal, são as mesmas que sempre disseram ser contra sigilo. Sempre disseram ser contra sigilo. Que criticavam até o sigilo protocolar. Porque uma agenda de governo, um negócio, algo que precisa ser preservado, vai ser preservado. Vai ser preservado. Uma agenda militar, uma negociação, enfim, vai ser preservado. Agora, ser preservado, preservada uma investigação policial, é complicado. Mas vamos ouvir aqui como é que o Carlos Viana encerrou essa reunião da CPMI do INSS. Uma notícia muito...
Antes de encerrar, preciso compartilhar algo pessoal com todos. Há alguns meses, eu recebi um diagnóstico de um tumor localizado na parte externa do estômago. 90 dias atrás, os médicos recomendaram que eu fosse imediatamente para uma cirurgia. Mas pedi a Deus que me sustentasse até hoje, até esta última sessão do ano, para cumprir integralmente a missão que me foi confiada. E Deus me sustentou. A palavra diz em Isaías 41:10: não temas, porque eu sou contigo. E foi assim que caminhei nesses 90 dias. A medicina mandou eu parar, o dever e o compromisso me disseram continue. E Deus me deu essa palavra: eu estou contigo. Por isso eu comunico ao Brasil que neste sábado está previsto uma cirurgia para o completo estabelecimento da minha saúde, retirando esse tumor que enfrentei em silêncio, com fé, com foco absoluto no trabalho dessa comissão. Eu entro em paz, entro fortalecido e digo ao país: se Deus permitir, eu voltarei. E voltarei ainda mais forte, senhores. Porque enquanto houver um único aposentado injustiçado neste país, eu estarei nessa luta. Hoje encerramos o último capítulo deste ano, mas não encerramos a luta. No início do próximo ano, nós voltaremos ainda com mais determinação. Essa CPMI não é minha, é nossa, é a verdade. E quando ela chega, a verdade é quem governa. Meu muito obrigado e que Deus abençoe o Brasil.
É, rapaz, não é mole não, hein? Você saber que está com câncer, não é mole não. E 3 meses segurando, e um estresse, porque isso aqui é estresse, e o estresse, né? Adrenalina, irritação, o estresse termina contribuindo para o agravamento da sua situação de saúde. Mas Carlos Viana, o senador Carlos Viana, segurou a onda e venceu. Venceu essa etapa, né? Chegou ao final, e que Deus restabeleça a saúde dele. A cirurgia está prevista para hoje, cirurgia de estômago, não é brincadeira não, mas que Deus restabeleça, que ele volte em 2026 nessa pegada, porque ele está firme, não está arregando não, ele não está recuando não, estão batendo, fizeram tudo, todo jeito. Está aí a outra CPI, a do narcotráfico, né? A dos crimes aí, misturado, sei lá, tudo aí, tráfico e tudo mais. Pô, estão lá passando pano. Estão passando pano. O cidadão não pode ter arma. Estou defendendo nada aqui, só estou dizendo o que dizem. O cidadão não pode ter arma, mas o bandido pode. No dia em que a gente não vê mais bandido com arma, assaltando no meio da rua, ou ostentando por aí, como eles ostentam, filmam e jogam na rede, a gente fica feliz. A gente vai entender que ninguém nesse país deve usar arma, a não ser a polícia, como foi dito. Mas nem a polícia tem as armas que eles têm. Porque as armas deles são clandestinas. Fabricadas, inclusive, no Brasil. Fabricadas no Brasil. Foram agora no Rio fechadas fábricas de armas. Eles cooptam armeiros do próprio exército, das forças armadas, os bandidos, que são bandidos, saem e vão para o crime. E entram no crime. E esses armeiros alimentam as fábricas clandestinas dos bandidos com armas poderosas, armas potentes. O cara derrubou helicóptero, atirou ele. Tem um oficial que está no hospital há mais de 6 meses, no Rio. Graças a Deus eles tem melhorado, mas o cara está lá todo aleijado em cima de uma cama, copiloto de um helicóptero, atiraram e atingiram o cara. Aí você vem dizer que nesse país só a polícia pode usar armas. Isso é um desaforo, ao cidadão, ao cidadão que é bom das suas faculdades mentais, que tem capacidade de fazer um curso de arma, que tem condição de comprar uma arma, para se proteger. É um desaforo dizer um negócio desse. Enquanto isso, o cidadão fica dentro de casa, desprotegido, enjaulado, nas periferias, os comércios enjaulados. Eu fico triste quando eu passo num bairro que eu vejo o comerciante dentro do seu negócio, enjaulado. Você não pode cruzar de um bairro para outro? Aí vem o cara dizer
que nesse país só quem pode usar arma é a polícia.
Isso é um desaforo. E a gente tem que ouvir isso. Aí eu não aguento, eu não posso ficar calado. Desculpa aí, mas eu tenho que falar por milhares de pessoas que gostariam de falar e não podem. Então, se eu tenho o microfone, eu falo. Eu acho que não estou desacatando nenhuma autoridade, não estou ferindo. Estou apenas transmitindo um sentimento do povo. Se eles não sabem, saibam que o povo pensa assim do lado de cá. Pode até não dizer, mas pensa. Saiba você, autoridade, que o povo pensa assim do lado de cá. Tá? Não é fácil receber uma coronhada de revólver e ser chamado de vagabundo. Não é fácil. O bandido armado e você, autoridade, vir dizer que só quem tem que usar arma é a polícia. Você está certo, desde que o bandido também não use arma. No dia em que a autoridade tomar as armas da polícia, nós vamos aplaudir. Ó, vamos bater palma. Eu tenho certeza que os operadores, que os que trabalham na rua, que batem testa com os bandidos, sabem como fazer. Eu tenho certeza que eles sabem como fazer. 8:08, vamos a um rápido intervalo, já voltamos. Alô, alô, Fortaleza. Alô, alô, Ceará. Alô, alô, Brasil. Alô, alô, mundo. Como é que está você? Bom dia. Obrigado a você que vem desde cedo. Você que nos acompanha. Lá, Cabana do Pajé. Cadê a cabana? Hoje não teve a cabana do Pajé. Aí eu acordo, sintonizo o rádio. Cadê a cabana do Pajé? Não tem a cabana do Pajé. Aí eu não gosto. Ah, a cabana... O que é que o Pajé foi fazer hoje que não teve a cabana do Pajé? Foi o quê? O que é que o pajé foi fazer? Ele estava na oca ou estava fora da oca? O pajé estava tomando banho de rio ou não? Pajé estava descendo ribanceira abaixo ou não? Ele foi visitar Chiquinho de Manedoca. Chiquinho de Manedoca ontem fez um festão comemorando aniversário de toda a família. Parabéns para você, Chiquinho, toda a sua família. 8:09 agora, rapidinho intervalo, alô, alô, Fortaleza, o show que a cidade não perde. Assunção!
O Ceará recebe o mercado das indústrias criativas do Brasil. De 3 a 7 de dezembro, Fortaleza vira palco de uma grande virada criativa. Shows, apresentações artísticas, atividades de mercado e rodadas de negócios. Tudo gratuito. MIC BR 2025, uma realização do Ministério da Cultura, Governo do Ceará, SEBRAE, Prefeitura de Fortaleza, Caixa Econômica Federal e OEI.
O ano está perto de acabar, mas o trabalho do governo não para.
A requalificação na Praça do Ferreira marca o início do programa Fortalece, uma parceria entre governo e prefeitura com o apoio do governo federal para transformar a Fortaleza. São mais de 4 bilhões em investimentos na capital.
Cerca de 3 mil procedimentos foram realizados no segundo dia C de cirurgias.
O assunto é emprego. Só na Black Friday foram ofertadas cerca de 7 mil vagas e no ano já ultrapassamos 54 mil novos postos.
Duas areninhas foram entregues para a população, uma no Novo Aquiraz e outra no Planalto Ayrton Senna, em Fortaleza.
Operação da Polícia Civil prendeu 22 integrantes de um grupo criminoso e apreendeu 40 quilos de entorpecentes.
Em Baturité, as obras do novo hospital regional foram liberadas. A unidade vai disponibilizar 239 leitos, beneficiando 13 municípios da região.
No coração do sertão cearense, três irmãos se uniram com o propósito de transformar desafios em oportunidades. Com a força do Nordeste correndo nas veias, deram o primeiro passo, superando desafios em cada etapa dessa jornada. Há 50 anos, abrimos as portas da primeira loja na capital cearense. Um espaço pequeno, mas com um sonho imenso que aos poucos foi virando realidade. A partir da dedicação de quem sempre quis fazer a diferença, com inovação e compromisso, evoluímos. Hoje, somos mais que uma autopeças. Somos uma referência para quem precisa seguir viagem com segurança e confiança. Somos sinônimo de tradição, bom atendimento e qualidade. Com mais de 30 lojas de varejo, mais de 5 atacados e um centro de distribuição, estrategicamente posicionados em diversas regiões do Nordeste, garantimos eficiência e qualidade aos nossos clientes. Nossa força vem de vocês.
Parceiros há anos e nunca me decepcionou. Atendimento excelente, entrega rápida e peças de qualidade.
Clientes, fornecedores e colaboradores. Vocês são parte dessa história e nos motivam a ir além. Trabalhando baseados na excelência que há tanto tempo nos move. Juntos somos mais fortes e vamos cada vez mais longe. Celebrando o passado, vivendo o presente e olhando o futuro. Construímos novos caminhos, trilhados com sucesso e muita dedicação. Nossos valores nos trouxeram até aqui e nos farão construir mais 50 anos de muito sucesso. Essa comemoração é de todos nós, que juntos fazemos da Padre Cícero o que ela é hoje. Uma história de vitórias e conquistas. Autopeças Padre Cícero, 50 anos de tradição. Inovação e confiança.
Neste domingo, tem futebol aqui na Assunção. Última rodada do Campeonato Brasileiro 2025. A partir das 14 horas, começa a nossa grande jornada esportiva. Com a melhor equipe do rádio esportivo cearense. A partir das 4 da tarde, você vai conferir. Ceará e Palmeiras, direto do Castelão. Narração Iris Mar França. Comentários Mardoni Filho. Reportagens Tony Mota e Mário Ottoni. Na galera Mendonça Filho. E direto do Rio de Janeiro, Botafogo e Fortaleza. Narração César Luiz. Comentários J. Lacerda. Reportagens Aloysio Lima. Plantão Esportivo Souza Filho. Coordenação Igor Loyola. Futebol Show é com a equipe esportiva Moésio Loyola, a mais forte no esporte.
Alô, alô, Fortaleza, comunicando J. Lacerda.
De volta, 8 horas e 13 minutos, 8 e 13. Parabéns ao professor Claudinei Silva, campeão. O Maracanã é campeão da Copa Fares Lopes. Parabéns. Vai ter Copa do Brasil em 2026. Parabéns, professor Claudinei Silva. Parabéns, Júnior Cearense. Parabéns, toda a turma que está no comando do Maracanã. Agora, por favor, façam um time decente, um time legal. Faça um time bom para brigar por coisas melhores, tanto no campeonato estadual quanto na Copa do Brasil, né? Para não nos envergonhar, dizer assim. Vamos lá? Vamos lá. Olha, que temos aí? Vamos logo para essa informação do Yuri Hudson, falar sobre essa candidatura possível ou anúncio, não se sabe o que é. Vamos ouvir detalhes aí com Yuri Hudson sobre o Flávio Bolsonaro.
A família Bolsonaro seguiu o exemplo do presidente Lula e resolveu antecipar a disputa de 2026. Flávio Bolsonaro foi oficializado pelo próprio pai, Jair Bolsonaro, que está preso, como o nome do PL para disputar a presidência da República no próximo ano. A decisão tenta reorganizar o tabuleiro da direita e já gera reações divididas entre aliados e adversários. Na Câmara, o líder da oposição, deputado Luciano Zucco, do PL, elogiou a escolha e afirmou que Flávio representa a continuidade do projeto bolsonarista com condições de unir a base conservadora e manter vivo o legado político do ex-presidente. Já o líder do PT, deputado Lindbergh Farias, minimizou o anúncio. Segundo ele, o nome de Flávio não é consenso nem mesmo entre os opositores de Lula. E o governo avalia que qualquer que seja o candidato de direita, o atual presidente da República chega forte para buscar a reeleição em 2026.
Eles sabiam que se Bolsonaro escolhesse o Tarcísio, eles estariam dando um beijo na morte na família Bolsonaro. Esquece o Bolsonaro, ia ficar esquecido na prisão. Eu quero dizer que para nós, o candidato é indiferente.
Entre os presidenciáveis da direita, o movimento foi recebido com cautela. O governador de Goiás, Ronaldo Caiado, reafirmou que mantém a própria pré-candidatura, dizendo respeitar a decisão de Jair Bolsonaro. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, até o fechamento desta matéria, não se posicionou publicamente. No entanto, Flávio Bolsonaro comunicou ao governador de São Paulo a pré-candidatura. Dentro do PL, o presidente do partido, Valdemar da Costa Neto, endossou publicamente a escolha de Jair Bolsonaro, declarando que Bolsonaro falou. A avaliação de bastidores, porém, é que a pré-candidatura ainda precisa ser consolidada junto a outras lideranças da direita e ao eleitorado que rejeita o sobrenome Bolsonaro. Agência Rádio Web, de Brasília, Yuri Hudson.
Valeu, Yuri Hudson. Bom dia ao doutor Hernando Carvalho. Tá tenso, tá preocupado com o Fortaleza. Amanhã, todo mundo decide a vida no Campeonato Brasileiro. Todos os jogos, no mesmo instante, no mesmo horário. Todos os jogos. Eita, que nervoso, hein? Tá nervoso também o professor Charles Franklin. Tá nervoso, professor? Eita, rapaz. Ele é torcedor alvinegro. O Charles Franklin é torcedor alvinegro. O doutor Hernando Carvalho é torcedor tricolor. Tá todo mundo preocupado, todo mundo nervoso? Tá todo mundo nervoso, mas tranquilizem seus corações. O Tenente Bruno é tricolor também. É tricolor. Daqui a pouco ele risca por aí. Onde é que tá? Tá de folga? Tá de férias. Deve estar em Houston. Não sei se ele está... onde é que ele está, rapaz? Ele falou que estava no México, pois tinha ido para o Equador. Disse que tinha ido também visitar as montanhas. Massachusetts. Rapaz, não sei para onde é que ele foi. Daqui a pouco ele pega Machu Picchu, né? Daqui a pouco ele pega um helicóptero aí e baixa aqui. Aparece aqui daqui a pouco. Valeu, Tenente Bruno, tenha calma. Vocês estão nervosos à toa. Não maltratem os seus corações. Fiquem calmos, fiquem tranquilos. Para que esse nervosismo? Tudo se resolverá da forma que tiver de ser resolvida. Nada será resolvido diferente. Tá certo? Tranquilizem seus corações. Olha, também aproveitando e mandando um abraço para os amigos do Instituto do Ceará, o Instituto Geográfico Antropológico, que reuniu sócios, colaboradores para uma celebração de temporada 2025. O presidente Ceridião Montenegro recebeu os amigos, todos os ex-presidentes, todos, governador Lúcio Alcântara, general Júlio Lima Verde, foram presidentes lá do Instituto, né? Presidente de honra, José Augusto Bezerra, o amigo Gilson Moreira também estava por lá. Enfim, uma boa festa, parabéns a todos. E agora, também, ainda esse mês, teremos a confraternização dos confrades, das confreiras, da ACLA, Academia de Ciências, Letras e Artes, Columim Juba, Capistrano de Abreu, Maranguape. Todos reunidos para confraternizar. Fim de ano é assim mesmo, né? Todos confraternizando, celebrando as coisas boas, celebrando tudo o que aconteceu de bom e já projetando, mentalizando coisas boas para o ano seguinte, para o ano que vem. Deixa eu ver o que é que tem aqui. Olha, vamos aguardar, né? O que é que vai acontecer? Vamos aguardar também sobre a CPMI. Fazer o seguinte, meu caro Daniel, vamos ouvir o que é que tem a dizer aí o Yuri Hudson também a respeito da CPMI. Porque a CPMI está enfrentando dificuldades para convocar alguns figurões que precisam prestar contas, dizer onde é que eles, o que é que eles fizeram para receber tantos dinheiros, montanhas de dinheiro, milhões que eles recebem, charlando, pensões. O cara receber bolsa de 300 mil reais por mês, sem dar um prego numa barra de sabão. Fala aí, Yuri Hudson.
A CPMI do INSS rejeitou nesta quinta-feira a convocação do filho do presidente Lula e também do ministro do governo, Jorge Messias. Por outro lado, os integrantes da comissão convocaram o governador de Minas Gerais, Romeu Zema. A sessão foi marcada por embates entre governistas e oposição e também reacendeu suspeitas de uso político dos trabalhos da comissão, especialmente diante de requerimentos considerados exagerados e sem lastro probatório. O estopim foi o pedido de convocação do ministro da AGU, Jorge Messias, apresentado por parlamentares da oposição, sob justificativa de supostas ligações entre o filho do presidente Lula e Antônio Carlos Camilo Antunes, o chamado careca do INSS. A base governista reagiu e apontou o que chamou de abusos no fundamento, segundo o ex-ministro do governo Lula e deputado Paulo Pimenta.
Não há nenhuma relação entre esta CPI e o senhor Fábio. Tem milhares de documentos dentro dessa CPI. Eu desafio que me mostre qualquer documento, qualquer prova que o senhor Fábio tenha recebido qualquer centavo relativo a algum assunto que diga respeito a desconto associativo, a INSS ou qualquer outro assunto.
A decisão majoritária da CPMI foi de rejeitar a convocação do ministro da AGU e também do chamado Lulinha, filho do presidente da República. Para a oposição, houve blindagem. Para o governo, houve apenas a aplicação de critério mínimo de razoabilidade. O senador Rogério Marinho, do PL, diz que há motivos para ouvir o filho do presidente da República na CPMI.
Porque o senhor Messias tem demonstrado que praticamente passou ao largo deste processo. E isso, na minha opinião, é prevaricação.
Esta foi a última sessão da CPMI neste ano, que só retoma os trabalhos em 2026. O presidente da comissão, senador Carlos Viana, afirmou que não vai se furtar de pautar novos requerimentos, mesmo que polêmicos.
Que vamos continuar colocando os requerimentos necessários, seja de quem for. Se votam contra, aí é uma questão de que os eleitores, os aposentados, façam o seu julgamento.
Os trabalhos de investigação da comissão serão retomados em fevereiro. Agência Rádio Web de Brasília, Yuri Hudson.
Valeu, Yuri Hudson. Não nos agradam muito as informações. Nós queríamos ver a todo mundo lá sendo ouvido. Todo mundo lá sendo ouvido, colocar panos limpos, não é? Esclarecer tudo, não importa, mas é sempre assim, né? Os apadrinhados não são ouvidos. Segue o jogo. Um abraço, professor Charles Franklin, bom dia, ele diz aqui que está na escuta, bom fim de semana também, bom fim de semana para o nosso amigo Jean Hipólito. Tudo bem, mestre Jean Hipólito? Ele manda um post legal. A paz começa dentro de mim. A paz começa dentro de mim. Dá-me paz por dentro, Senhor. Versículo. O Senhor abençoará o seu povo com paz. Salmo 29, 11. Tá certo. É isso aí. Um abraço, meu amigo Jean Hipólito. Grande abraço para você. Um grande dia. Abraço também ao amigo Chico Torres, na Barreira. Chico Torres, está tudo bem com você, Chico Torres? Aí na Barreira, que o seu dia seja também imensamente abençoado. Seja um dia de muita paz, de muita fé, de muita tranquilidade. Olha, para finalizarmos esse bloco, o Brasil está vivendo uma escalada preocupante nos casos de pneumonia. As internações pela doença, mas que dobraram entre 2020 e 2024, e esses dados são do SUS, DataSUS. Nesse período, os registros passaram de pouco mais de 311 mil em 2020 para quase 620 mil em 2024, um aumento de 112%.